Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência mais uma vez. Hoje, dia 27 de agosto de 2024, ótima terça-feira para você. Vamos iniciando o Esportiva com as principais informações do mundo dos esportes, as modalidades mais importantes. No oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222. Em Ilhéus. Portanto, um abraço para você que está no trabalho, você de casa, você das ruas, das estradas, você de qualquer lugar acompanhando a gente pela internet. É isso aí. Vamos então, conferindo as informações do mundo esportivo. Tem muito sobre futebol, sobre surf e outras modalidades a partir de agora no nosso Gabriela Esportiva. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Junto com a nossa bancada top de comentaristas, que a gente dá o boa tarde agora, né? Pra eles, né? Boa tarde ao Fredão, Fred Menezes.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Júlio César. Boa tarde, ouvintes da Gabriela Esportiva. Mais uma terça-feira pra gente comentar de muito esporte aí. Se assim a gente vai dando início a nosso Gabriela Esportiva.
Pois é, o Júlio César também, o imperador, está por aqui.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Fred Menezes. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma terça-feira, né? Nós estamos aqui na bancada, pronto para comentar, para dar aqueles pitacos nos assuntos que foram colocados na mesa aí. Nós estamos aqui. Vamos lá.
Pois é, vamos iniciando então o nosso Gabriela Esportiva. 5:05, ótima tarde para você.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Tá legal, e a gente começa falando aí, né? Vamos às ondas, falar de surf, né? Para abrir o nosso Gabriela Esportiva de hoje. Porque após o fim da temporada regular com a etapa de Fiji, o Brasil consegue manter ao menos dois surfistas no Finals. Ítalo Ferreira e Tatiana Weston Webb. Terminaram a temporada regular em quinto lugar e ganharam o direito de disputar o título em Trestles. Então, no masculino, será a primeira vez que o Brasil chegará no Finals com apenas um surfista, desde que o novo formato, né, de disputa pelo título foi implantado pela WSL. Ítalo, que perdeu nas oitavas e dependeu de outros resultados, volta a Trestles depois de participar das decisões em 2021 e 2022. Tati, que chegou a Cloud Break numa situação complicada, garantiu seu retorno à decisão ao ficar em segundo na etapa, repetindo o resultado de 2017. Assim como o Ítalo, Tati disputou Finals em 2021 e 2022, mas não conseguiu vaga em 2023. O Potiguar foi vice em 2022 e terceiro em 2021, enquanto a Gaúcha ficou em segundo em 2021 e na quarta posição no ano seguinte, Fredão. Então, Tati Weston Webb e o Ítalo vão representar o Brasil no Finals.
Depois da nona etapa do WSL em Fiji, na Oceania, né, nas praias de Cloud Break, o Ítalo, que estava em quarto na colocação do ranking atualizado daquele momento, ele quase se complica, mas acabou ficando em quinto, e é um brasileiro forte, né? Porque em sexto ficou desclassificado o Iago Doura e em sétimo nosso Gabriel Medina, né, nosso querido surfista, e que acabou ficando de fora das, das finais, que serão em Trestle, na Califórnia, agora em setembro de 2024. É, teve uma dificuldade, mas já como estava já no ranking, no, na quarta colocação, acabou perdendo somente uma colocação. E o Ítalo é um surfista de muita força, né? E é um, é, provavelmente vai ter dificuldade nas, nas finais. Por quê, Marcão? Porque o quinto colocado ele tem que disputar para ser campeão pelo menos é, quatro baterias e sair vencedor. Então ele começa, abre o campeonato disputando é, com o quinto, que é Ítalo, com o quarto colocado, sim, que é o Ethan William, que é um australiano também espetacular. Se ele vencer a bateria, ele disputa com o terceiro, um Jack Robson, outro australiano também espetacular, como todos, né? Se vencer, ele pega o Griffin Colapinto na semifinal, que é o segundo colocado no ranking, e depois passando John Flores na final, na bateria final. Então é muito mais fácil você ser campeão quem está em primeiro do ranking, porque ele só disputa uma bateria, ele fica esperando. Agora, isso pode complicar, às vezes, porque o surfista que está disputando disputa uma bateria, disputa a segunda, disputa a terceira, chega na quarta, ele também está aquecido, está acostumado com as ondas daquele dia. Sim. Então ele pode fazer uma competição, né? É, e também com sorte, e ele acaba podendo vencer no campeonato, como é, se eu não me engano, já aconteceu aí, né? E a brasileira, a Tatiana Weston Webb, ela precisava ir para as finais da nona etapa para poder se classificar. Então, ela, diferente de Ítalo, ela não estava entre as cinco, mas ela veio crescendo nessa última competição, né, e acabou chegando entre as cinco, só que ela está aí também em quinto. Então, ela vai ter que passar por quatro baterias, também osso duro de roer.
Lá em Fiji, ela foi vice-campeã, né, da etapa, né?
Foi vice-campeã. Ela precisava ir para a final, ou ser vice ou ser campeã para poder se classificar. Então ela foi muito bem nessa última etapa, e a gente espera que ela vá também nessas finais buscar aí esse campeonato para o Brasil. Ela já fez uma final também de Mundial, só que você ficar em quinto é mais complicado, porque você vai pegar sempre, então, os melhores ali, os outros quatro melhores você vai ter que vencer. Sim. Naquele dia, naquelas baterias ali, com aquelas ondas, entendeu?
É verdade, sim. E a gente segue em frente com o nosso Gabriel Esportivo. Eu ia fazer uma pergunta ao Júlio César.
Pode fazer.
No surf, Júlio César, nas baterias tem a prioridade, né? Os dois surfistas, e fica alternando prioridades, né, Fredão?
Certo.
Você disputando a bateria, se você é surfista profissional com o Griffin Colapinto, você ia querer ter a prioridade na onda, ele atrás de você?
Não, eu poderia ir na frente mesmo. Deixa a prioridade para ele. Não é? Deixa a prioridade para os melhores.
Para ele, né? Tá certo, Júlio César. É isso aí.
Mas você entende a prioridade, né?
É.
Quando você desce uma onda, você passa naturalmente a prioridade para o outro. Então, se a onda, a próxima onda que vier, o outro te quiser descer na onda, você não pode descer na onda.
No caso, onda é do cara. O surfista tenta pegar a onda, não consegue. Ele perdeu, passou a prioridade.
Não é tentar. Se ele descer, claro, se ele estiver disputando a onda, e aí ele o surfista que não pega a onda, ele cede a onda para você, aí ele fica com a prioridade. Mas se você descendo numa onda, toda vez que você desce numa onda, você naturalmente você passa a prioridade para o surfista que está esperando a onda, ficou esperando outra onda lá. Então você volta para pegar. Na hora que você for disputar, a prioridade é dele, você tem que sair e deixar ele descer.
É isso aí. Pois bem, eu vou falar de futebol agora, né, Júlio César, que é melhor, né? Pois é, falando de Brasileirão Série B, no nosso Campeonato Brasileiro da Série B, 23ª rodada, né? Tivemos aí já jogos aí ontem no final de semana também. Vamos falar dos de ontem. Ontem o Paysandu recebeu o Mirassol. Mirassol, que tinha chance de ir para a liderança da Série B, acabou empatando com o Paysandu em 0-0 aí e deixou o Novo Horizontino na liderança, Júlio.
É, mas o jogo aí foi fora de casa, né? Lá no Pará, Paysandu dentro de casa é sempre complicado, um time difícil aí de ser batido. Mas tá tudo certo, rapaz. O Mirassol tá bem na competição, né? Se manter aí a regularidade, né, até o final, vai para o ano, vai estar figurando na Série A do Campeonato Brasileiro, coisa que eu gostaria muito de ver. tanto o Novo Horizontino como o próprio Mirassol disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, porque a minha curiosidade é, como é que vai vir esse time para uma Série A de brasileiro? É. Porque até então na Série B, né, ele tem demonstrado que tem um time encaixado, um time bom para a disputa da Série B, o time do Mirassol e do Novo Horizontino é um time competitivo. Agora, para a Série A, como é que vem? É um outro nível, uma outra qualidade de campeonato.
A pegada é outra. Né?
A pegada é outra.
É outro elenco, né? É um elenco diferente.
Então, eu gostaria muito de ver esses dois times que há muito tempo vem fazendo boas campanhas no Campeonato Paulista, vem fazendo boas campanhas aí nos campeonatos brasileiros, né? E eles vieram subindo da D para C, da C já pulou para B e agora tem aí a chance dos dois, né, figurarem na Série A do ano que vem.
É, para mostrar essa diferença, o Vitória que o diga, né? Campeão da Série B do ano passado e tá vendo o que tá passando agora na Série A, né?
É, porque o Vitória achou que aquele time
tava bem estruturado
para isso, para disputar a Série A. E aí veio o título baiano e terminou de...
vencendo o Bahia, uma grande equipe.
O time foi vencedor do Campeonato Baiano, aí eles acharam que, não, o time está pronto. Né? E Campeonato Baiano hoje não é parâmetro para Vitória e Bahia entender e analisar de que, porque o time foi campeão, esse time dá para disputar, dá para fazer uma boa campanha na Série B. Não é. Na Série A do brasileiro, não é. E o Vitória deixou se levar pelo título baiano, né? Foi campeão brasileiro com aquele time, aí vem pro baiano, ganha o baiano em cima do todo poderoso Bahia. Aí eles acharam que o time estava pronto, e na realidade o time não estava pronto, o time para a Série A estava um time muito aquém, né? E por isso o Vitória vem passando esse vexame, e que na minha opinião não vai se salvar do rebaixamento. Eu não vejo o Vitória com poder de reação para poder fugir do rebaixamento.
Pois é, e no outro jogo de ontem da Série B, o Vovô deu umas cacetadas aí no Novo, né? O Ceará venceu o Novo Horizontino por 1-0, impediu o Novo Horizontino de ampliar sua liderança, né? E o Vovô aí, com essa vitória diante do Novo Horizontino, foi para a quinta colocação, tá na portaria ali do G4.
É, esse é um time que era para estar dentro do G4 há muito tempo, né? Porque o Ceará é um dos grandes do estado, né? Sempre monta bons times, foi rebaixado ano passado, né? Perdeu algumas peças daquele elenco do ano passado, fez a reposição, mas não fez uma reposição à altura. É tanto que o time oscilou muito nessa Série B, vem oscilando muito. Já teve lá em cima, depois estava lá embaixo, agora já está na quinta colocação. Tomara que ele mantenha uma regularidade
para
ficar brigando ali, né? Pelo G4, para que no final da competição ele possa estar de volta. E que o estado do Ceará possa ter aí Fortaleza e Ceará novamente na Série A do Brasileiro.
O Ceará tá vendo seu arquirrival Fortaleza ali na Série A liderando, né?
Pois é.
Uma campanha espetacular.
E geralmente quando isso acontece, né, Marcão, a subida de um, o outro também acaba tendo interesse também de crescer. O que a gente, que é muito justo até, essa curiosidade de Júlio aí, quando ele fala sobre essas equipes aí, Novo Horizontino e o Mirassol, equipes paulistas, que disputam já o Campeonato Paulista, que é um campeonato de um excelente nível no Brasil, né? Talvez o melhor do Campeonato Brasileiro.
É mais forte financeiramente.
Mais forte financeiramente.
Consequentemente, né?
Consequentemente, um elenco sempre mais credibilizado, né? Então, a gente observa que essas equipes aí, elas vão se preparando no decorrer aí do ano, da Série C para a Série B, e vão se preparando, e só que vai chegar na Série A. E a Série A, o buraco é mais embaixo, é um campeonato muito mais complexo, porque todas as equipes se preparam muito, porque se não se preparar, desce. E o Vitória, na verdade, ele vem subindo e descendo já há alguns anos, né? Como também aconteceu já com Bahia, as equipes, na verdade, do Nordeste sempre sofrem muito, mas você vai se mantendo por conta de que você vai organizando a equipe todo ano, para poder disputar esse campeonato, e você tem um conhecimento e adquire esse conhecimento e se adapta, né, à outra realidade que é o campeonato da Série A, né? Então isso aí a gente vai poder ver se isso realmente acontecer com essas duas equipes aí que jogam o Campeonato Paulista, para ver o que vai acontecer, né, o ano que vem, em 2025. A gente observa que essas equipes, o próprio Novo Horizontino, ele perde do Ceará, mas ele continua se mantendo em primeiro colocado, com 40 pontos. O Mirassol empata e sobe uma de quarta colocação para a terceira. Então são equipes que um resultado negativo não afeta tanto.
E acaba sendo normal. O Mirassol empatou o quê? Fora de casa. O Novo Horizontino perdeu o quê? Fora de casa.
Exatamente. Então,
ele enfrentou o Ceará, de qualquer normal. Forma, um time grande do estado. É um time que figurou o ano passado na Série A. Então, é um time que sempre está chegando nas cabeças nos campeonatos regionais ali. Então,
é isso aí.
Tem resultados que são normais, entendeu? Mas o importante que o Novo Horizontino e o Mirassol, eles vêm fazendo campanha regulares. Entendeu? Que mesmo um resultado que não seja positivo, não tira ele da liderança, não tira do G4. Isso que é importante.
Diferente dos outros paulistas, Ituano e Guarani, que estão lá
Que estão deixando, né, a desejar, né? Pois é.
E aí temos no G4 aí um equilíbrio muito grande. O Novo Horizontino lidera com 40 e vem Santos em segundo, Mirassol em terceiro e Vila Nova em quarto, todos com 39 pontos. Né?
É porque a Série B é um campeonato muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque a Série A exige muita que você tenha time bom, qualidade, né, para você estar brigando lá em cima. A Série B é um campeonato que, se você puder ter qualidade, ótimo. Mas você tem que ter um time brigador. Um time que tenha, né, espírito de luta. Porque é um campeonato mais pegado. Né?
Em campos...
um campeonato onde os 20 times que disputam a Série B estão no mesmo nível. Você vê, o Santos, que caiu da Série A para a Série B, se igualou aos outros times, aos outros 19 times que estão lá.
Porque
o orçamento é o mesmo. Você vê que o Santos teve que se desfazer de várias peças porque salários altos não podiam pagar, porque está em uma Série B, a cota de TV já é menor. Né, patrocínio já não é o mesmo, entendeu? Da Série A. Então todo mundo está no mesmo nível. Então você tem que ter um time entrosado, um time guerreiro, um time com a cara da Série B. Isso o Mirassol tem, o próprio Novo Horizontino tem, o próprio Santos, que conseguiu se enquadrar, né, no sistema da Série B. Tem um time para a Série B, o time do Santos é bom. Agora, se ele subir para a Série A, aí, pai, o nível de contratação tem que mudar.
É
importante você manter o elenco, o conjunto, que já está ali entrosado, já está consolidado, é importante. Mas aí você tem que também trazer peças mais qualificadas para poder reforçar o time.
Se você tem numa Série A aí já grandes clubes e seus dirigentes reclamando, querendo fair play, imagine, né?
Financeiro, né? Pois é.
Pois bem, e teremos hoje ainda pela Série B dois jogos. O Brusque recebe às 9h o Sport e teremos também às 9h30 Coritiba recebendo o Avaí. Fica um jogo a ser marcado para depois, Botafogo de São Paulo e Guarani. O Sport aí tentando, né, voltar a brigar por vaga no G4, está lá em nono lugar, no meio da tabela, com 32 pontos. O Avaí está acima, em sétimo, com 34 pontos, né? Então vamos ver esses jogos de hoje pela Série B.
E os dois também jogam fora de casa, né? Vão pegar uma certa dificuldade o Avaí, principalmente com o Coritiba, que tem 30 pontos e é o 12º.
Teoricamente o Sport pega um adversário mais fraco.
Um adversário mais fraco.
Brusque, né?
Teoricamente, né? É. Porque a gente sabe que não é só o futebol, não, que na Série B também ocorre quem está lá embaixo ganha quem está lá em cima.
Dá umas pauladas.
Né? Porque realmente o nível é muito equilibrado.
E a gente segue adiante agora às 5h21.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva, né? Vamos falar da Série A do nosso Brasileirão, porque tivemos aí um jogo ontem, né? Bem interessante. O Vasco recebeu em sua arena em São Januário a equipe do Atlético Paranaense. E o Vasco conseguiu de virada vencer o Furacão, Júlio César.
Eu assisti parte do jogo, não cheguei a assistir os 90 minutos, mas a parte que eu assisti, gostei muito do time do Vasco. Porque, rapaz, o time do Vasco já entendeu que não tem qualidade. Assim, jogadores qualificados né, jogadores renomados. Não tem, tirando aí o Felipe Coutinho, né? Que chegou, mas já tá machucado.
O Peguete também tá se mostrando. Né?
Agora, o elenco do Vasco entendeu que não é aquele elenco qualificado, né? Que se depender da qualidade ele vai sofrer para vencer. Então, o que é que eles encarnaram? A garra, a disposição, a luta. Ontem o Vasco foi um time, entendeu? Que correu muito, que brigou, que lutou e merecia um resultado até melhor. Tomou o primeiro gol, não deixou esse gol abater o time, e o Vasco continuou jogando, foi tanto que conseguiu a virada. Né? Mas conseguiu a virada em cima do quê? Da persistência, da garra, da vontade. Em nenhum momento tinha bola perdida, os jogadores lutando, vibrando. Então, o Vasco tem que ser esse aí até o final, Fredão.
É porque, na verdade, Júlio, eu acho que quando se fala no futebol brasileiro hoje, na atualidade, a gente não vê muito talento nas equipes brasileiras. Você não encontra isso a olhos vistos. Claro que tem equipes
que estão... Você encontra bons jogadores.
Mas você não vê como antigamente a gente via, né? Assistia várias equipes aí com grandes jogadores muito talentosos. E hoje a gente vê mais realmente mais o poder físico atlético do jogador supera muita técnica desses jogadores que estão aqui no Brasil. E o Vasco, desde o início, eu comentei com o Zé ontem aqui também na rádio, aqui com o Marcão, e eu comentei porque Zé é torcedor, gosta do Vasco, e ele sempre, quando comenta, ele fica também um pouco pessimista em relação ao Vasco, mas o Vasco, desde sempre, desse campeonato, do início, o Vasco vem se demonstrando assim com uma equipe com muita garra, muita vontade de jogar. Inclusive, quando você vai até uma transmissão de DNA do jogador argentino, do centroavante, o Vegetti, que é um jogador que sempre luta muito, aquilo ali acabou passando para os jogadores do Vasco já há algum tempo, e tem demonstrado eles juntos, reunidos no campo, nunca se entregar, mesmo com o jogo sendo derrotado, eles lutam até o final. E em vários momentos eles conseguiram não reverter, mas empatar a partida. E ontem eles reverteram com muita... chegaram a fazer um gol que foi anulado. Sim. Um gol que provavelmente, claro, se o Vegetti não participa ali, seria um gol, um belo gol.
Ele acabou atrapalhando o zagueiro do Atlético.
Ele atrapalhou o zagueiro, a bola acabou passando. Porque se ele não tivesse ali, provavelmente a bola talvez não chegasse para o atacante completar para dentro. Sim. Do gol. Né? Mas o Vasco lutou muito, mostrou isso nessa garra.
E o Verrete marcou de cabeça.
E o Verrete acabou jogando de cabeça e lutou o jogo inteiro, né? Até conseguir seu objetivo principal, que foi sair com a vitória, uma grande vitória do Vasco, né? Que coloca ele, inclusive, o Vasco estava em décimo.
Foi para oitavo.
Ele subiu para oitavo, quer dizer, lá conseguindo chegar perto aí.
Quem colocaria o Vasco hoje, do jeito que começou o Campeonato Brasileiro, entre os 10 primeiros? Ninguém colocaria. Entendeu? Então, o Vasco, quando esse treinador que está aí assumiu, que veio da base e assumiu o time, ele entendeu que o Vasco não era um time qualificado para estar jogando bonito. Ele implantou o sistema dele de trabalho e falou, vamos lá, a gente vai ter que vencer na garra, na disposição, na força física. O Vasco hoje está muito bem preparado, porque apesar de não ter um futebol técnico, mas tem velocidade no jogo do Vasco, você já percebeu?
Tem velocidade, rápido, tem rapidez. Gosta de contra-ataques.
Então, é isso aí que o Fluminense tem que ter. Essa vontade, essa disposição que o Vitória tem que ter e não tem. Então,
isso é verdade.
Quando eu não vejo isso nesses times que estão lá na Série B, eu não acredito em um poder de reação. Eles nunca vão chegar, né, aonde o Vasco chegou, mesmo com um time não tão qualificado. Mas é um time que encarnou a vontade, encarnou, né, a disposição, e está aí na nona colocação, na oitava,
Na oitava.
E era briga direta por posição na tabela, acabou passando o Atlético Paranaense, o Vasco, né? O Atlético ficou em décimo lugar com 29 pontos.
Do jeito que está indo, você duvida o Vasco entrar no G6 para um Libertadores? Não, eu não duvido.
Não está difícil, não.
Está ali na oitava colocação e logo está na sexta. Ou pegar até uma pré-Libertadores, que para ele já seria um título para o time do Vasco. Ele chegar no final do Campeonato Brasileiro em uma sétima colocação para pegar uma pré-Libertadores.
Pois é. E a gente segue adiante, viu? 5h27, aí voltando no tempo da 24ª, a gente vem para quinta rodada, porque tem jogo atrasado do Brasileirão. E amanhã o Cruzeiro recebe no Mineirão, às 7h30 da noite, a equipe do Internacional.
Jogo de duas equipes grandes, né? De dois bons elencos, porém a situação do Cruzeiro é melhor do que a do Inter. O Inter fez boas contratações, tem boas peças no seu elenco. Começou um campeonato estadual bem, depois quando veio para o Brasileirão, deixou a desejar e vem fazendo uma campanha. Também aconteceu aquela questão
que
onde perdeu o estádio, ficou jogando fora do seu estádio algum tempo, isso afetou muito.
E jogaram domingo, né? O jogo de volta já do retorno, né? Que o Inter venceu o Cruzeiro por 1-0 no Beira-Rio.
Houve mudança de treinador, então a situação do Inter hoje não é boa, a do Cruzeiro é melhor. Né? Pelo fato de jogar dentro de casa, o Cruzeiro no Mineirão, diante aí da sua torcida, do estádio que hoje é a sua casa, acredito eu que o time do Cruzeiro leva uma certa vantagem, né? Em cima do Inter, mas futebol é futebol, são dois times grandes, como eu falei, e esses elencos têm bons jogadores que podem decidir tanto para o lado do Inter como para o lado do Cruzeiro.
É jogo difícil de dizer o que vai acontecer, só quem gosta de apostar é que pode falar alguma coisa aí,
né? É hora do Cruzeiro devolver a derrota, né, da partida do Beira-Rio. Se Júlio César fosse apostar, botaria menos de 2,5 gols.
Não, tá, não, eu botaria aí ou 1,5, 2 gols na partida, né? Eu botaria ambas, os dois marcando. Agora o Cruzeiro, tem uma leve impressão que o Cruzeiro sai vencedor da partida pelo momento que hoje está vivendo, né?
Então a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com mais informações do mundo dos esportes no Gabriela Esportiva, 5h29.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222. Em Ilhéus. Pois bem, a gente segue aqui no nosso Gabriela Esportiva. Vamos a mais informações, porque a gente já tem aí Copa do Brasil amanhã. Jogos de volta, ou melhor, jogos de ida das semifinais. E a gente vai falar um pouco agora, né, sobre essas partidas da Copa do Brasil. Grandes confrontos que vão definir os semifinalistas, né? Quartas de final, então. Teremos aí já amanhã, às 9h30 da noite, amanhã teremos duas partidas e mais duas na quinta. Amanhã no Morumbi, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro, às 9h30 da noite, Júlio César.
Jogão de bola, duas equipes que estão bem no Brasileirão, duas equipes que têm grandes jogadores também.
São Paulo melhor que o Atlético, né?
São Paulo melhor do que o Atlético. É. E duas equipes também que tem dois bons treinadores. A diferença de um treinador para o outro é porque o do São Paulo é mais doido, mais agitado, toda hora está sendo expulso, está brigando com árbitros, chuta a vaso de água na beira do campo. Ele é meio aloprado, mas ele é bom treinador, né? Então é um jogo, Marcão, é aquele jogo de duas boas equipes que vai vencer a partir daquele que errar menos, né? Porque esse jogo de dois times grandes e duas equipes que tem bons jogadores, bons elencos, é o detalhe que faz a diferença.
Sim.
Entendeu? Então, em um detalhe, a equipe vence a outra. Então, aquele que errar menos nessa partida de amanhã, né, de hoje, né? De amanhã, no caso, amanhã, é quem vai sair vencedor. O primeiro jogo é no Morumbi, né?
É, São Paulo.
Acredito eu que São Paulo, diante da sua torcida, que amanhã não vai ter menos de 60 mil lá, torcedor do São Paulo, nesses jogos importantes, acabam lotando
o
estádio do Morumbi, né? Acredito eu que o São Paulo tem aí uma leve vantagem sobre o time do Atlético Mineiro, pelo fato de jogar dentro de casa diante do seu torcedor. Mas o Atlético tem sim time e tem capacidade para vencer o São Paulo lá. E como eu disse, quem errar menos é quem vai sair comemorando a partida.
O Atlético Mineiro jogou o último jogo, segurando alguns jogadores, né? Pode retornar aí, pode ter o retorno de Hulk também.
O Paulinho pode, retorna. Algumas peças que não jogaram o último jogo pelo Brasileirão.
Ele descansou. É? Agora, é uma rivalidade histórica, inclusive, né? Porque o São Paulo e o Atlético Mineiro são grandes equipes, uma equipe de camisa, os dois, né? e sempre fizeram grandes jogos e finalizaram vários campeonatos aí. Então a gente espera um grande jogo, uma grande apresentação, e a gente vai ficar muito contente em assistir, né, mano?
De um lado, duelo de Hulk, outro lado, Lucas Moura, né? Dois grandes jogadores que já tiveram na seleção brasileira, brilharam na Europa.
O atacante do São Paulo, que tá muito bem
Caleri,
também.
O Caleri.
Muito bom jogador.
Aí do outro lado vem o Paulinho, o
Luciano,
o Scarpa, o Luciano. Então, para você ver se temos aí seis jogadores e bons jogadores que jogam em qualquer time.
Sim. É verdade.
Beleza, e outro confronto também que vai acontecer amanhã. Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil vai ser entre Bahia e Flamengo. Os ingressos para a Arena Fonte Nova se esgotaram aí ontem mesmo, né? E aí, esse primeiro empate aí, Júlio César, o que é que você acha de um Flamengo desfalcado? Mas tem dois times, como é que é?
Vai ser outro jogão de bola, né? Flamengo mesmo desfalcado continua sendo um time forte, né? O Flamengo pode ter, não é garantia, mas pode ter a presença do Pedro, tá trabalhando, a recuperação dele tá muito boa,
né? O Flamengo recusou 150 milhões pelo Pedro, né?
É verdade, recusou uma proposta boa em cima do Pedro. Acredito eu que ele não vai para a partida, até porque Pedro foi convocado para a seleção. Então acho que o Flamengo também não vai prejudicar o jogador, né, em querer adiantar a volta do jogador por causa de
prejudicando aí pro futuro
e prejudicando ele pro futuro também, porque né? Ele pode voltar amanhã contra o Bahia e pode voltar a sentir, e aí vai ficar fora do segundo jogo de volta contra o Bahia e também vai ficar fora da seleção. E isso prejudica o jogador. Eu acho que o Flamengo tem que preparar bem o jogador para ele voltar bem. Gabigol já é descartado, né? Mas pro outro lado, o Flamengo não tem essas peças como Gabigol, como Pedro, como Matias Vinha, como Everton Cebolinha. Quatro grandes jogadores que fazem falta a qualquer time. Mas o Flamengo tem hoje ali o Luiz Araújo, que voltou a jogar bem, tá jogando bem. O Bruno Henrique, que voltou de contusão, tá bem. E recebeu o reforço do Michael no último domingo, que já reestreou no Flamengo, estreou fazendo gol, jogando bem, e o Flamengo vencendo. Né? Por outro lado, o Bahia voltou a se encontrar com bom futebol. Né? Passou um perrengue no Campeonato Brasileiro, mas voltou a se reencontrar com as vitórias, com um bom futebol, né? O Bahia, na minha opinião, o que o Bahia só precisa definir no seu time é o comando de ataque. Eu sempre venho falando isso aqui. Ainda está em aberto aquele setor do ataque do Bahia.
Mais definição, né? Certa.
Né? Eu não gosto do jeito que Everaldo joga. Eu já vi Everaldo jogando em outros times e vi ele mais presente próximo à área. Rogério Ceni bota Everaldo em uma função que ele tem que voltar, tem que marcar, tem que ajudar. Eu acho que isso prejudica ele, porque ele é goleador. Mas ele jogando fora, longe da área, ele não vai fazer gol nunca. Ele é
jogador de dentro da área, de
Tassiano,
aproveitar a bola dentro da área.
Já que ele tem Everaldo que joga muito fora da área, ele poderia centralizar Tassiano, mas não. Tassiano também joga aberto pro lado. Então isso me incomoda. Eu acho que o Bahia tinha que ter um atacante de área, pelo futebol que o Bahia joga hoje. A gente vê as oportunidades, às vezes, que o Bahia perde porque não tem um jogador próximo à área, entendeu? Mas é um jogão de bola. Eu acho que o Bahia tem condições de vencer o Flamengo, como também o Flamengo tem condições de vencer o Bahia. Agora, torcedor do Bahia e torcedor do Flamengo tem que pedir a Deus muito para iluminar a cabeça dos dois treinadores, porque Tite também faz muita merda no time do Flamengo em termos de substituições e até de escalações. E o Rogério Ceni às vezes escala até certo, mas na hora de mudar, muda errado e acaba complicando o time. Então os torcedores das duas equipes aí,
é verdade,
tem que pedir a Deus muito para iluminar a cabeça dos treinadores, porque time todos os dois têm, e tem tanto um como outro tem condições de vencer a partida.
Agora é outra competição, né? Mais comparando outra competição. Com o Brasileirão, né? O Bahia enfrentou recente o Botafogo na Arena Fonte Nova, empataram sem gols, uma partida muito corrida. Em contrapartida, na Copa do Brasil, o Bahia conseguiu eliminar o Botafogo, que no Brasileirão goleou o Flamengo nessa última partida.
Né? Agora, porém, eu acho que se o Bahia conseguir passar pelo Flamengo, na minha opinião, é o campeão da Copa do Brasil.
Eu também acho isso.
É o campeão da Copa do Brasil, porque o próximo adversário do Bahia, ele passando pelo Flamengo, sai do jogo entre Juventude e
Corinthians.
Não menosprezando as duas equipes lá, mas o Bahia tem muito mais
time. É o momento das duas, né?
O momento do Bahia hoje é melhor do que o do Corinthians e do que o do Juventude.
Sem dúvida,
entendeu?
Sem dúvida.
Então,
e vai crescer muito emocionalmente.
Um jogo de semifinal. E se o Bahia pegar essa primeira partida fora de casa e ir para decidir a segunda de casa, aí está na final da Copa do Brasil.
É, e aí vamos ver qual será esse adversário da final, né? São quatro grandes equipes também que vão brigar.
Do outro lado.
Do outro lado, né? O Vasco, na quinta-feira, recebe o Atlético Paranaense lá em São Januário. É partida de ida dessas quartas de final. Pelo Brasileirão, ontem o Vasco conseguiu vencer de virada, né, Chico?
É, venceu de virada. Acredito eu que esse jogo já se viu para o treinador do Vasco conhecer o seu adversário, equipe, como também o treinador do Atlético conhecer o time do Vasco.
E o que a gente observa é que eu acho que a arbitragem brasileira está criando muita aresta nos últimos jogos aí e muita rivalidade, inclusive confusões dentro de campo, por conta, eu acho que, da própria arbitragem. Sim. E provocando isso por erros, e aí muita discussão, muita reclamação, e acabam os jogadores entrando em atrito, e a gente viu isso no final do jogo ontem, a gente viu isso, teve um jogo anterior também que eu assisti essa semana, por conta disso também, quer dizer, claro que existe a rivalidade.
No jogo Vitória e Cruzeiro.
Jogo Vitória e Cruzeiro, então é isso aí, Marcão. Então, provocado principalmente pela arbitragem, pelas falhas da arbitragem, e isso aí a CBF tem que estar muito cuidado aí, observar isso com carinho, porque realmente isso pode estourar em algum momento uma questão aí de um acidente grande aí dentro do campo de futebol, né?
É como o Zé também comentou ontem, né? A CBF não pode, né, acender árbitro aqui de qualquer forma, né? Para ser árbitro CBF, para de repente apitar jogos aí de Brasileirão.
Jogos, né, importantes, difíceis, né? E isso acarretando aí.
Rapaz,
muita discussão.
O que acontece é o seguinte: o futebol brasileiro, a CBF, tem que profissionalizar a arbitragem, entendeu? Porque tem profissionalizar a arbitragem, melhor falando. Sim. Lá na Europa, o árbitro é uma profissão. Então, ele vive só daquilo.
Aqui é um bico, normal.
Aqui é um bico. Você vê, o cara é policial e é árbitro. O cara é pedreiro e é árbitro. O cara pega caranguejo no mangue e é árbitro. Então, não tem como o cara se concentrar na atividade dele.
Com certeza.
Porque quando o cara vive só para arbitragem, ele vai se preparar melhor. Agora, na Europa, um árbitro ganha bem. O árbitro lá,
ele se prepara,
a federação,
né,
deles lá, dá toda a condição do cara se
ele
preparar.
Ele se dedica, se prepara
para poder no Brasil, fazer um bom papel. Aqui no Brasil, o árbitro tem outra atividade, como eu já falei, e como é que ele vai focar? Como é que ele vai estudar mais para poder errar menos?
Até o VAR, até os árbitros do VAR aqui do Brasil são diferentes do de lá.
Então, o que precisa se fazer...
Para resolver um problema...
Mas, segundo alguns cronistas aí, a nível nacional, até o VAR que nós usamos aqui, a qualidade é diferente do VAR da Europa. O VAR de lá é mais...
Mas o futebol...
Mais moderno.
Mas o material humano, né? Porque equipamento é equipamento.
Mas olha, equipamento ele vai ter que ter, porque...
É pouca coisa diferente.
Futebol brasileiro hoje...
Não, é diferente. Diferente.
A qualidade do futebol brasileiro e o segmento futebol, ele trabalha com muito recurso. Então, financeiramente, ele não pode achar difícil você fazer contratação de empresas, né, para colocar o VAR ou de equipamentos.
É muito dinheiro que rola na CBF.
Muito dinheiro que rola, pelo amor de Deus. Não pode ser isso uma desculpa da seleção, da competição da Série A mais importante do Brasil, né, um futebol de grande importância no mundo todo. Ele tem dificuldade de colocar equipamento para que o VAR funcione
um replay,
da melhor maneira possível.
Vem um replay, vem um toque na mão do atacante e não parar no chamar
o
juiz.
A gente vê, Marcão, a gente está dentro de casa na televisão, a gente vê, porque eles não estão conseguindo enxergar isso.
Sim.
Então tem alguma coisa errada acontecendo.
Pois é, e na quinta-feira também, às 8 da noite, o Juventude recebe no Alfredo Jaconi o Corinthians na primeira partida, né, de ida dessa Copa do Brasil. Vocês apostariam em quem?
Juventude
e Corinthians.
Dois times que não tem grandes jogadores, não tem aquele elenco recheado de craques, mas são dois times que estão aí em uma vibe de vencer suas partidas na base também
da raça,
da vontade.
No Brasileirão, o momento melhor é do Juventude, né?
É.
E na base da experiência, né, de alguns jogadores que fazem a diferença em campo, como por parte do Juventude. O Corinthians não tem tanto jogador experiente, mas o Juventude tem o Gilberto, tem o,
mas você vê que
o Neném, né, e tem outros jogadores lá que fazem a diferença, estão fazendo a diferença.
É. Né, agora nesse você momento. Vê que o Corinthians, bem ou mal, ele quando joga com equipes que não tem tanta camisa, uma camisa de peso como o Corinthians, ele assusta. Ele, você vê que o Fortaleza, apesar de tudo, jogou dentro de casa e ganhou somente de 1-0 do Corinthians. E o Fortaleza está voando no Campeonato Brasileiro, né, fazendo grandes jogos. Sim. Mas você vê, teve dificuldade de vencer o Corinthians. Venceu, inclusive, com um gol no segundo tempo. Então você... o Juventude pode sofrer com o Corinthians aí por conta... Porque o Corinthians é um time que sempre vai ser lutador, que é do DNA do Corinthians. Sempre vão brigar com muita raça, muita vontade... E com a camisa muito pesada.
Cada jogo tem uma história, né?
Agora, pois é.
Agora tudo pode acontecer.
O Corinthians tem um treinador experiente. É tão experiente que com a sua experiência está conseguindo dar um norte ao time do Corinthians. Uma equipe limitada, mas ele está conseguindo dar um norte ao time do Corinthians. Ele sabe que o time não tem qualidade, então vai ter que vencer as suas partidas como? Na base da garra, da vontade, vai ter que vencer muitas vezes na hora de dar um murro de outro. Para vencer. E é assim a cara do Corinthians hoje.
Né? Pois é. Então a gente segue em frente. Júlio César, fale um pouco aí da seleção de Ilhéus no Intermunicipal. Como é que finalizou?
A seleção de Ilhéus, Marcão, entrou, como eu já disse aqui várias vezes, e não estou aqui querendo defender a liga, nem defender a seleção, mas a gente vai falar o que da seleção? Vai cobrar? Vai esculhambar? Vai meter o pau? Não. A seleção de Ilhéus entrou para poder... mostrar a cara de novo, como diz Marinho Santos, de novo, novamente, no cenário do Intermunicipal, que desde 2019 não participava, né? Teve que montar uma seleção de última hora. Por que montou essa seleção de última hora? Porque o presidente da liga dependia de uma resposta do município, do governo, em termos de uma ajuda. E essa resposta só veio chegar em cima da hora. Então, enquanto a resposta não saiu de que a seleção teria aquela ajuda... O Kinga não pode montar seleção, fazer compromisso em cima de uma coisa que ele não saberia se ia ter o dinheiro para arcar ou não. Porque o compromisso aí não é só com os jogadores. Tem jogadores, a seleção fez 3 viagens fora. Quem paga o ônibus? Né?
Alimentação,
tem a alimentação, hospedagem. A hospedagem não. Mas a lavagem de roupa, de treino e de jogo, quem paga isso? Então tem algumas despesas que, né, que surgem. Na hora que você coloca. E aí, quem vai pagar? Então, por isso demorou de ser montada. Mas fizeram um time de jogadores caseiros, né? A seleção jogou 6 vezes, sofreu 6 derrotas. Mas quem sou eu aqui para criticar, né? Jamais vou criticar o trabalho da seleção, do presidente da liga, porque a gente sabe que hoje o esporte de Ilhéus está abandonado, né? Eu sou uma pessoa que eu não sinto inveja das coisas. Mas nesse sentido aí, Fredão, eu sinto inveja de cidades pequenas que não tem o tamanho que Ilhéus tem, que não tem a arrecadação que Ilhéus tem, mas que o esporte lá é forte.
Faz um investimento,
né? Que adequado. Faz um investimento adequado na seleção, em outras modalidades esportivas.
Você já ouviu falar em Quijingue, que foi campeão
Quijingue do Intermunicipal? Quijingue foi campeão recente. Do Intermunicipal, uma cidade do tamanho desse celular, com todo o respeito a Quijingue.
É complicado.
Mas na época que jogou, tinha uma folha de quase 100 mil reais.
É uma verdadeira tristeza.
É tristeza.
Porque o esporte... Inclusive o esporte amador, ele não é só como entretenimento para o público da cidade de Ilhéus. Na verdade, o esporte é um segmento de grande importância social, né? De inclusão social. Então, você não vê isso acontecer numa cidade grande, né? De médio porte, né? Do estado
Ilhéus.
Da Bahia, como Ilhéus, conhecida nacionalmente, né? Inclusive berço de vários esportistas. Aí de vários esportes diferentes, inclusive, a gente fica muito entristecido com isso.
É.
E sem muita esperança, porque o que está aí.
Eu sempre digo, Fredão, que Ilhéus é um celeiro de craques em todas as modalidades esportivas. Marcão, aqui em Ilhéus nós temos pessoas que fazem parte da seleção brasileira de pesca.
Sim.
Aqui em Ilhéus nós temos pessoas que fazem parte da seleção brasileira de karatê. da Seleção Brasileira de Judô. Aqui, né, os existentes atletas.
Jogador de basquete, né?
Aqui nós temos o Ramsés Cáridas, que aquele menino já tem um título mundial.
De jiu-jitsu.
Mas sofre a beça para participar de uma competição, porque a cidade não abraça, o poder público não abraça. Eu já disse o pai daquele menino, deixa de ser besta. Tem vários estados querendo aquele menino. Bancar aquele menino para ele representar o estado lá. Ceará é um deles, São Paulo é um deles, entendeu? E ele não quer, ele quer levar o nome de Ilhéus, ele quer levar o nome da Bahia, mas Ilhéus não quer levar o nome dele, não quer apoiar ele. Difícil. Então é vergonha aí. Você vê uma cidade que arrecada mais de 50 milhões e 60 por mês, não pode ajudar um menino desse, não pode colocar uma seleção digna no campeonato intermunicipal. Aí Ilhéus entra no intermunicipal, toma seis pau, vira chacota na boca dos outros pela Bahia fora, porque todo mundo sabe que Ilhéus sempre montou boas seleções. Teve seleção aqui em Ilhéus, foi campeã em um ano. A seleção de 86 foi campeão do Intermunicipal. Gilca Badaró levou todo mundo em 87 para Itajuípe e foi campeão
novamente
com os jogadores de Ilhéus.
Pagando aos amadores.
Entendeu? É. Então é complicado. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou aplaudir esses caras, rapaz.
Claro,
que trabalham de dia para treinar de noite para enfrentar uma seleção com regime semiprofissional como a de Uruçuca. Eu vou fazer o quê? Eu vou parabenizar eles, claro, e agradecer a eles.
Claro, o atleta, né, não
pelos
tem
que eles fizeram.
Nem um atleta, nem um professor, nem um técnico, nem a direção que acaba sem apoio nenhum entrando nisso aí, tendo um desgaste emocional.
Tem a campeã grande recente que nós entrevistamos aqui de karatê, campeã mundial.
Karatê, sim.
A Rayane, né?
Vários campeões.
Rayane Magalhães.
Bom, Ilhéus tem, eu comentei agora, 37 medalhas, 27 medalhas de karatê em Salvador, do Campeonato Baiano. 27 medalhas.
Pois é.
Então você vê que basta você ter um trabalho.
Da associação do professor Biratã Bezerra.
Nunca mais você ouviu dizer que Ilhéus disputou um Campeonato Baiano de futsal, que antigamente disputava. Nunca mais você ouviu dizer que Ilhéus disputou um baiano de basquete com o Jordino. Né?
É, teve
então,
até torneio aí, eu acho que está disputando
então,
aí alguns campeonatos aí, mas.
Ele vai por conta.
Próprios,
vai
conta.
Fazendo das tripas coração, a gente sabe como é isso. Então é complicado, rapaz. E aí a gente vê, a gente vai criticar? Não, a gente tem que aplaudir. Porque são guerreiros, são abnegados, que às vezes tiram do próprio bolso para fazer o esporte amador acontecer. Coisa que era para a prefeitura fomentar.
Sem dúvida nenhuma, é isso aí.
Fomentar o esporte amador.
Pois bem, faltando 4 para as 6.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Gabriela Esportiva.
Vamos dar aquela moral às mulheres, né? Porque o Baianão feminino tá acontecendo, né? Rolou a quarta rodada aí. Tivemos o Vitória recebendo o Lusaka. E o Vitória venceu por 8-0, mais uma goleada no Campeonato Baiano Feminino. Tivemos também aí o Bahia enfrentando a Jacuipense, e o Bahia aplicou 19-1.
19-1.
Você vê, né, que a diferença técnica é muito grande. E isso a gente já comentou isso a semana passada também aqui, não foi, Marcão?
Sim.
E o time de Léo também tomou um.
Barcelona tomou 12.
Não jogou nessa rodada, o Barcelona.
E tem outro, o Barcelona tomou 12 do reserva. Quem pegou já a Jacuipense foi o time profissional, o time titular do Bahia.
Mas parece que começou com o time reserva, estava aos 30 minutos do primeiro tempo, ainda estava 0-0.
Foi.
Aí botaram os titulares fizeram...
Não, entrou algum, não foram todo
foram
mundo.
Todo não, mas...
As titulares estavam na arquibancada com a gente assistindo o jogo. Mas de qualquer forma, a disparidade é muito grande.
É,
o Bahia tem jogadoras profissionais que já jogaram em outras equipes, até seleção brasileira.
Perdeu agora uma jogadora para a Arábia Saudita.
Aí.
Provity Rato.
O Bahia tem jogadora lá, Fredão, de 20 mil de salário. Aí quer dizer, as meninas do Barcelona saem daqui, coitada. Uma hora dessa tá lá treinando o treino agora. Aí eu vou criticar essas meninas que tomaram 12 do Bahia, que nem eu vi em alguns grupos de WhatsApp. O pessoal criticando as meninas do Barcelona,
não
rapaz.
Garanto a você,
para
que
com
ano
isso.
Que vem, já não vai sofrer
aí,
com essa, dessa mesma forma, com certeza.
Aí teve um torcedor que falou assim, para o ano, Colo-Colo vai botar um time melhor e você vai ver. Não vai.
Não vai porque não tem.
Não vai porque não tem. Ilhéus, as meninas de Ilhéus, elas não são profissionais, elas jogam futebol aí e nunca... É, para Campeonato Baiano é outra realidade. Claro. Ou o Colo-Colo, esse pessoal que está aí querendo pegar a SAF, trazem jogadoras de fora para fazer um time forte, ou colocar daqui, né, para iniciar um projeto, vai ser a mesma coisa do Barcelona. Então vamos parar com isso,
rapaz. Não
vai
nenhum aqui, você pega, entendeu? Pega na esquina para
pois é. Então a gente tem que aplaudir essas meninas, aplaudir esse pessoal da comissão técnica e aplaudir mais ainda o presidente do Barcelona, o Wellington, que está investindo seu dinheiro, tá dando todas as condições, material bom, ônibus bom, viagem tudo boa, tranquilo. A gente tem que aplaudir.
Sem dúvida.
Até porque o projeto está iniciando. É o primeiro ano do Barcelona na competição.
É isso.
Quem sabe o ano que vem o Wellington não investe mais, não traz umas jogadoras de fora, dá mais uma estrutura ao time.
Exato. E outros dois resultados da rodada foram mais normais. O FSA venceu a Juazeirense por 2-0 e o Atlético de Alagoinhas venceu o Jequié por 1-0, né? Considerações finais, começando por você, Júlio César, o Imperador.
Minhas considerações finais, eu vou mandar um alô para os ouvintes, no geral, do Gabriela Esportiva, né? A gente sempre encontra muitas pessoas pela rua, diz que está ouvindo, né? Pessoas que trabalham no aplicativo, pessoas de todas as esferas, né? Da sociedade. Então, eu vou abraçar essa galera no geral aí, desejar uma boa noite. E mandar um abraço aí ao meu amigo Pinheiro, taxista. Vem a eleição do sindicato dos taxistas e Alan é candidato. Vamos lá, galera, dar esse voto aí de confiança a essa dupla, Alan e Pinheiro. Um abraço.
Um abraço, Júlio, até amanhã. Fredão, Fred Menezes.
Marcão, vou mandar só um abraço aqui para meu amigo Beto Lilica, porque ele inclusive me convidou e me botou em cima de um palco para cantar uma música lá no seu clube social. E eu tive muita dificuldade, sofri. E mas semana que vem vou mandar um abraço para cada um dos músicos da banda que me ajudaram, pelo menos, para não sair lá cheio de ovo podre e tomate podre, entendeu? Então, Beto Lica, um abraço. Não faça isso comigo mais não, viu? Descarado. Um abraço aí, boa noite a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, para Júlio César, para meu amigo Marcão e para meu amigo Zé Maria, que está nos assistindo em casa. Amanhã nós estaremos de volta.
É isso aí, até amanhã, Fred Menezes, e um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Gabriela Esportiva no oferecimento da InforLaser. O nosso programa vai ficando por aqui. E na InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.